morreu nesses 9 anos, a família vai receber, vale, alimentação para o defunto? Ou não vai pagar vale alimentação para os que morreram? E se entrar na justiça, será que não vai ganhar essa coisa esdrúxula de vale alimentação para quem já não está mais vivo? Essas coisas todas, senador, estão inviabilizando o funcionamento do país no médio e longo prazo. Daí o que eu sempre digo, e mostrei hoje nesse texto que eu fiz já tem quase 2 anos, a economia está bem, mas não vai bem. O Brasil está bem, mas não vai bem. Claro que está bem um país que faz uma Copa, mas não vai bem um país que faz uma Copa, gastando tanto dinheiro. Claro que nós estamos bem, o câmbio era valorizado, o real era uma moeda fortíssima, a gente podia passear no exterior, mas não ia bem porque desindustrializou. Agora o dólar começa a se desvalorizar, isso é bom para a indústria, é ruim para os consumidores, para nós, e é péssimo para a inflação. Não está bem um país que não sabe se espera a taxa de câmbio valorizar-se ou desvalorizar-se. É o caso do Brasil. Nós não sabemos se para nós é melhor valorizar ou desvalorizar o real. Isso é um sintoma de que as coisas não vão bem. E aí, eu fico satisfeito de que a gente possa estar aqui discutindo pontos tão variados. Mas eu lamento que seja só nós dois e mais um senador assim, realmente. Era bom que tivesse mais gente. Eu já pensei a sugerir ao senador Renan, aliás, não devia nem falar isso de público, porque a sugestão ao presidente deve dar aquele lado, mas é tão esdrúxula que eu até digo aqui, porque eu não devo sugerir a ele. Eu acho que ele devia fazer umas sessões aqui, abertíssima ao público e à imprensa, mas sem televisão. Pode ser que se a gente fizesse em transmissão pela televisão, os outros senadores venham saber o que a gente está falando. De repente, é a maneira da gente debater entre nós. Grava e passa de noite, para não dizer que foi escondido. Não é público, mas não ao vivo. A televisão está fazendo com que a gente fale lá para fora, que não é ruim, mas que a gente não fique aqui dentro debatendo. Eu queria tanto que os outros senadores assistissem o seu discurso, mas não pela televisão, aqui. Porque é uma coisa interessante, isso aqui vicia tanto a gente, que os senadores, quando vão para as suas bases, eu quando vou nas minhas palestras, a gente liga a televisão ao Senado para ver o que é que o colega está dizendo. Mas não debate com eles, não dialoga. Isso está fazendo falta ao Brasil. Por isso, o Brasil está bom, mas não está indo bem. E aí a preocupação é quanto tempo esse não está indo bem vai se transformar em não está bem. É como, eu falei até hoje, é como se você fosse num carro, confortavelmente, contente na velocidade, com o abismo no final. Está indo bem, o carro não está quebrado. Mas está bem, mas não está indo bem, porque lá na frente tem uma parede e um abismo. Nós não sabemos qual é a distância que tem de nós.
Qual a ponte que falta?
Qual a ponte que falta? Como o senador Ciro hoje falou, em Rondônia tem estradas sem ponte e ponte sem estrada. O que é prova da falta de um dos fatores, como é que é a logística. E aí me preocupa, passou desapercebido, mas eu vi no Fantástico de domingo a ministra Miriam Belchior dando uma entrevista sobre obras desse tipo que não avançam. E ela disse, essas obras são tão necessárias que a gente não faz mais o projeto executivo necessário para fazer a obra. É de uma gravidade tão grande essa afirmação que eu me pergunto por que a oposição não tomou nenhuma iniciativa de tentar debater com a ministra. Como é possível a ministra reconhecer na televisão que não faz o projeto que serve de base para uma obra? Aí acontece coisa desse tipo, estrada sem ponte e ponte sem estrada, por falta do tal do projeto executivo. Mas, senador, eu quero dizer que a gente concorda hoje e era bom que fosse uma discordância também para que a gente pudesse debater. Mas a única que eu fico não é discordância, porque é uma constatação. De fato, estou repetindo como eu comecei, o presidente Lula teve que ir para o segundo turno na eleição de 2006 e eu dei uma contribuiçãozinha para isso, mesmo que apenas com 2,5% dos votos, porque ele foi para o segundo turno, se eu não me engano, com a diferença de menos de 1%. Ele esteve muito perto. E eu acho que foi positivo ter o segundo turno. Foi importante que ele fosse para a televisão debater com o governador Alckmin qual era a diferença entre os dois. Embora eu hoje acho que não tem nenhuma diferença entre PSDB e PT do ponto de vista de projeto para o Brasil. Tem grande diferença de personalidade Lula e Alckmin, Lula e Fernando Henrique, ou Dilma e Alckmin, Dilma e Fernando Henrique ou Serra, personalidade grande. Tem diferença de ênfase, de projetos, de maneira de administrar, mas do ponto de vista de projeto do Brasil, com aqueles quatro pilares, democracia, estabilidade monetária, transferência de renda para pobres e crescimento econômico, os quatro em crise, os quatro estão em crise, não tem diferença. E nenhum deles parece perceber a crise que tem nesses quatro pilares que sustentam o nosso projeto. Eu não digo nossa democracia, porque a democracia é um pilar, que sustenta o nosso projeto de longo prazo. Não tem diferença. Mas foi bom que tivesse o segundo turno, para poder eles debaterem, até para a gente ver que não tinha diferença e terminar votando, como eu gosto sempre de dizer, não no mais próximo a gente, mas no menos distante. Porque o segundo turno, o primeiro turno é para a gente votar mais, do mais próximo, o segundo turno é para votar no menos distante, aquele que a gente menos discorda. No primeiro turno, quem a gente mais concorda, no segundo, quem a gente menos discorda. É isso, senador Simão, e eu fico muito agradecido da possibilidade de termos essa, não vou nem chamar debate, esse diálogo entre nós dois aqui nessa manhã.
Eu agradeço a bela exposição de Vossa Excelência. Eu diria que o meu discurso agora ficou completo. Eu fiz a exposição dos fatos e Sua Excelência fez uma proposta de um passo adiante. Proposta essa, eu tenho no meu gabinete a cópia do seu primeiro pronunciamento quando chegou aqui. E naquele primeiro pronunciamento, Vossa Excelência já falava isso. Vamos aproveitar para além do dia a dia, das coisas obrigatórias, olhar para o Brasil. Impressionante como a gente não consegue. É impressionante como Vossa Excelência tem centenas de ideias brilhantíssimas. O Jarbas Vasconcelos não se acerta com o governo, mas ele fez um enorme governo de 8 anos, e na época que ele estava identificado irmão do PT, ele teve uma atuação a mais brilhante que se possa imaginar. Nós temos aqui, olhando para onde olhar, pessoas que têm um cabedal, o Luiz Henrique, governador de Santa Catarina, trouxe o balé de lá da Rússia, só tem uma filial no mundo, é em Joinville, parece até piada, mas é uma escola de primeira grandeza. Não tem, pega o Rio de Janeiro, o secretário de segurança do Rio de Janeiro, não é para ser gaúcho, mas está dando uma aula espetacular de como é possível. Como é possível, em vez de fazer o debate entre polícia e bandido, o que, na verdade, os dois eram bandido, transformar a polícia em representante do povo e tentar fazer uma convivência, uma corrida de paz onde o secretário é o primeiro que está correndo. É que nem a imprensa de um lado, e nem a gente do outro lado dá importância para isso. Não dá importância. Aconteceu um fato grave, os caras já queriam que eu pedisse a convocação para vir falar, depor, explicar aqui. Convocação não, um convite sobre o ministro presidente do Supremo, sobre o que aconteceu na penitenciária de Porto Alegre. Eu não vou fazer isso. Estou lá preocupado? Estou preocupado em ver se ele vai fazer a visita, etc. e tal. Mas esse profundo desgaste não é isso que interessa. Eu encerro, presidente. Queria muito. Eu faria um outro pronunciamento, copiando Vossa Excelência e aduzindo. Mas eu só quero encerrando, dizendo que ontem foi uma noite muito especial, com a inauguração do suplemento de Veja destinado ao Rio de Janeiro, a Brasília. Ontem eu diria que o Brasília deu um passo adiante como capital da República. Emocionante, porque o pronunciamento que a gente assistiu pela televisão do senhor Roberto Civitas, parece que ele estava vivo falando ali. E ele gravou, e de certa forma parece que ele sabia que não estaria vivo na hora que aquilo ia publicado. Mas nós vamos ter um grande referencial. Brasília está dando um passo adiante. E essa Veja Brasília vai ser muito lida no Brasil inteiro. Vossa Excelência, senador Cristóvão, como senador de Brasília, vai ser um senador do Brasil. Porque eu não tenho nenhuma dúvida. Cheguei em casa ontem, eu tenho essa angústia de conhecer as coisas quando acho que devo conhecê-la, e li ela do início ao fim. É fácil que dá para entender que é uma edição festiva, não? Não entra em detalhe, não entra em absolutamente nada, mas já mostra a atenção da nossa querida cidade. Meu abraço à sucursal de Brasília da Veja. As informações que eu tenho, não conheço, a excelência deve conhecer, é que o novo diretor-presidente, o filho mais velho, o senhor Roberto Cívito, tem a formação do pai. Ficou a vida inteira, desde o início, do lado do pai na direção. E que, portanto, nos demonstra que vai adiante. Ter a segunda revista de circulação mundial do mundo, só perdendo para de Nova York, é um fato importante. É um fato significativo. E ter como bandeira a defesa da liberdade de imprensa é um fato importante, é um fato significativo. E justiça vamos fazer. Ela resistiu durante toda a ditadura. Publicou, falou, disse as coisas que deviam serem ditas. Ela foi um jornal independente no governo Sarney. Foi um jornal independente no governo do Lula. E está sendo um jornal independente. E é importante de ver isso, que ela olha com simpatia o governo da presidente Dilma, torcendo para que dê certo. Por isso eu felicito o comando da Veja, da sua sucursal, e me antecipo em garantir que Brasília vai ter uma grande referência de ser conhecida no seu contexto geral, porque você pegando a Veja de Brasília, você vai ver o governo federal, vai ver o governo do estado, vai ver o Congresso Nacional, vai ver as embaixadas, mensalmente um presidente da República de algum lugar do mundo está aqui em Brasília. Então, vai ser uma grande revista realmente nacional. Muito obrigado a Vossa Excelência, obrigado pelo acréscimo altamente positivo que o Cristóvão deu ao meu pronunciamento. Muito obrigado.